No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Falar sobre a onda de calor, sindicatos cobram medidas de proteção aos trabalhadores. Trabalhadores do metrô e da CPTM em São Paulo vão fazer greve no dia 3 contra privatizações e ainda GNV, o gás natural veicular, vai ser vendido mais barato em ação contra a privatização da Bahia Gás, isso lá na Bahia. Assuntos que você confere então a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando sobre uma notícia, né, para o estado da Bahia. O Sindiquímica Bahia está realizando mais uma ação de venda do gás natural veicular, o GNV, com preço reduzido para alertar a população sobre os riscos da privatização da Bahia Gás, empresa estatal que faz a distribuição desse combustível para indústria, postos e residências. Uma forma de alertar essa situação, os químicos vão promover hoje, terça-feira, entre 7 e 11 da manhã, a venda do GNV por apenas R$ 2,85 o metro cúbico no posto Sogás, na Avenida General Graça Lessa, lá em Ogunjá. O gás, cujo preço na bomba é em média R$ 4,14, vai ter uma redução de mais de R$ 1,20 por metro cúbico. Não tem limite do combustível por veículo. O diretor Alfredo Santos Júnior, né, diretor do Sindiquímica e da CUT Nacional, aliás, da CUT Bahia, ele disse que o Sindiquímica é contra a entrega da Bahia Gás às mãos da iniciativa privada, cujo interesse apenas com o lucro pode fazer os preços aumentarem, tornando a vida dos trabalhadores ainda mais difícil. A ação no posto ocorre na véspera da Assembleia Legislativa da Bahia realizar a audiência pública A Importância da Bahia Gás para o Desenvolvimento da Bahia. Vai ser realizado então na quarta-feira, às 14h, no Centro Administrativo Paralela. O Alfredo Santos ainda disse: queremos convocar toda a sociedade a participar dessa audiência e expressar a preocupação com a privatização da maior distribuidora de gás natural do Nordeste e segunda maior do Brasil, responsável por contribuir com o fortalecimento da indústria do estado.
Mobilização.
Contra a privatização, trabalhadores do metrô e da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, decidiram fazer greve de 24 horas no dia 3 de outubro. A paralisação unificada é uma tentativa de barrar o plano do governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, de privatizar os serviços essenciais. A expectativa é que trabalhadores da Sabesp também se unam à greve. Sabesp que também está em risco de privatização. Os trabalhadores do metrô decidiram pela paralisação em assembleia no Sindicato dos Metroviários de São Paulo na última quarta-feira, dia 20. Antes, na terça, o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, que representa os trabalhadores das linhas 7, Rubi e 10, Turquesa, também aprovaram greve para o mesmo dia, dia 3. Do mesmo modo, também decidiu pela paralisação o Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, Sindicentral, que representa os trabalhadores das linhas 11, Coral, 12, Safira e 13, Jade. Os trabalhadores entraram em estado de greve no início do mês. Pelas redes sociais, a presidenta do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, comemorou a decisão unificada dos trabalhadores da CPTM e do metrô contra a privatização. Disse ela: vamos parar porque é um absurdo privatizar metrô, trem e água e deixar esses direitos básicos a serviço de enriquecer meia dúzia de bilionários. Portanto, dia 3, então, anunciada a greve do metrô e da CPTM em São Paulo, greve de 24 horas.
Notícias.
Fala sobre a onda de calor agora. O alerta vermelho para o fenômeno meteorológico de intensidade excepcional de grande perigo para 9 estados, são eles Minas Gerais, Paraná, Rio, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, até às 18 horas dessa terça-feira. Antes era até o domingo, mas foi prorrogado para essa terça-feira. Esse alerta foi emitido pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Prevê até 43 graus de temperatura em algumas localidades. E esse alerta põe em alerta os sindicatos para as condições de trabalho nesses dias muito quentes. A elevação da temperatura, segundo os meteorologistas, tem relação direta com o El Niño, muito mais rigoroso nesse ano, e com, claro, a crise do clima causada pela emissão de gases de efeito estufa, que torna os eventos climáticos extremos mais comuns. Especialistas em saúde já recomendam nos últimos dias, né, cuidados com o que chamam de golpe de calor, que pode matar em até 24 horas. A gente vai falar sobre o que é daqui a pouquinho. Na capital paulista, o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, o Sindsep, protocolou um ofício junto à Prefeitura e à Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, em que cobra informações sobre as condições de trabalho do funcionalismo municipal e o atendimento à população pela expectativa da onda de calor nesses dias. A previsão é de que na capital paulista a temperatura chegue, ela chegou já, né, no domingo, aos 38 graus, o dia mais quente dos últimos anos. São Paulo vem batendo recordes sucessivos de temperaturas de dias mais quentes. Por esse motivo, as condições de trabalho, né, preocupados com as condições de trabalho do funcionalismo municipal e com o atendimento aos munícipes, é que o Sindsep cobrou ações efetivas da Prefeitura. Trecho do ofício diz o seguinte: nos serviços públicos, atividade como varrição e manutenção de vias, serviço funerário, controle de trânsito, atividade de atendimento à população em situação de rua, controle e combate de endemias e segurança pública, são realizadas majoritariamente externamente e sob intempéries. Assim, parte considerável do conjunto desses trabalhadores e trabalhadoras da administração direta e prestadores de serviço ao poder público municipal estão em risco. Falar sobre o que é golpe de calor, né? Golpe de calor é mais perigoso do que a insolação. Ele se desenvolve entre 1 e 6 horas e pode acarretar morte em menos de 24 horas. O atendimento médico deve ser imediato assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas para evitar realmente complicações mais sérias, né? Inclusive o óbito, como danos, as complicações, né? Como danos no cérebro, coração, rins, músculos. Sintomas possíveis incluem problemas de consciência, confusão, né? Uma perda uma perda do senso, né? Momentânea, assim, a pessoa fica meio perdida, além de dores de cabeça, tonturas, sonolência, convulsões, vômitos, diarreia, baixa pressão. Em idosos que têm doenças crônicas e crianças, o golpe de calor geralmente ocorre por causa da combinação das altas temperaturas e uma grave deficiência de líquidos e eletrólitos. Em adultos saudáveis, esforço físico excessivo, como prática esportiva ou trabalho ao ar livre, geralmente é a causa. E a gente estende isso também, principalmente em ambientes domésticos não ventilados, né? Fazer esforço, algum tipo de esforço físico, né? Mesmo que seja nos afazeres de casa, aí, quando é algum trabalho mais pesado, como fazer faxina, por exemplo, tem que se tomar muito cuidado, porque se não tiver muita ventilação, se a ventilação for insuficiente, o clima estiver muito quente, pode acontecer também. Hidratação é fundamental. Tem que aumentar a ingestão de água, beber bastante água, ou suco de frutas naturais, sem açúcar, mesmo sem ter sede, evitar bebidas alcoólicas e com teor alto de açúcar, fazer refeições leves, sem muito tempero, refeições mais frequentes também, de forma mais frequente, né? Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede, então tem que dar água para esse pessoal que é mais vulnerável. Se possível, fechar cortinas e janelas mais expostas ao calor e facilitar a circulação do ar, abrir as janelas durante a noite, utilizar menos roupas de cama, vestir-se com menos roupas ao dormir, sobretudo em bebês e pessoas acamadas. Também tem que ter informação periódica, né? Procurar se informar sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só. Você conhece aquele vizinho, tem aquele parente que é idoso, tem dependente de alguma maneira, que viva perto de você. Enfim, tem que ajudar essas pessoas a se protegerem do calor. Manter os ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água, aqueles esguichos de água, né? Aqueles vaporizadores que você geralmente costuma usar a planta também. Frequentemente você pode borrifar aquilo no ar também, ajuda um pouquinho. Também tem que manter medicamentos abaixo de 25 graus na geladeira. Tem que ler as instruções do armazenamento também, porque senão o medicamento pode estragar. Procurar aconselhamento médico se tiver uma dor de cabeça crônica, uma condição médica ou tomar vários medicamentos. Buscar ajuda se sentir tontura, fraqueza, ansiedade, se tiver sede intensa, dor de cabeça. Se sentir algum mal-estar, tem que buscar um lugar fresco o mais rápido possível. Tem que medir a temperatura do corpo, tem que beber água ou suco de frutas, né, como a gente disse agora. Também evitar a exposição direta ao sol, em especial naquele horário de pico, das 10 às 4 da tarde. Se for se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta, né, isso deixa a pele vermelha, sensível, até com bolhas, então tem que usar protetor solar, usar chapéus e óculos. Proteger as crianças também da mesma maneira, usar roupas leves que não retenham muito calor, roupas mais, bem mais leves mesmo, né? Diminuir os esforços físicos, repousar bastante em locais com sombra, locais frescos, arejados. Veículos, se não tiver ar-condicionado, tem que deixar a janela aberta e não deixar crianças ou animais em veículos estacionados. Tem gente que deixa ainda cachorro, por exemplo, preso dentro do carro enquanto vai fazer compra, enquanto vai fazer... Recentemente teve um caso, inclusive, de um O poder público, né, segurança pública, quebrou o vidro, né, as imagens mostram inclusive um Jeep Renegade quebrando o vidro para resgatar um cachorrinho que estava preso há mais de 2 horas dentro do carro, já passando mal. Então evita fazer isso, e se você por um acaso está passando na rua e enxergar uma situação dessa, chame imediatamente ou polícia ou a guarda municipal ou ajuda para salvar essa vida desse animal. Criança, então, nem se fala, né? Mais ainda, você vê uma criança, tem que chamar direto a polícia, mesmo se a criança estiver presa lá dentro do carro, enquanto o pai, a mãe ou o responsável foi fazer compra. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!